Você está ouvindo Feijoada Completa.
Este é o seu Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados a partir das 9 da manhã aqui na sua Rádio Câmara. E hoje, nesse 4 de janeiro de 2014, estamos aí com esse programa especial cultural, né? Um programa relembrando os melhores caldos culturais de 2013. E olha, esse último bloco nós vamos dedicá-lo a Brasília. Aliás, não só o último bloco, né? Se a gente pensar bem, no terceiro e quarto bloco do programa a gente está dedicando a Brasília, porque no terceiro bloco a gente rodou aí a entrevista com a Ana Reis, que nós fizemos no programa especial de aniversário, e agora nesse quarto bloco nós vamos ouvir duas entrevistas que têm tudo a ver com Brasília. Uma é do vocalista da banda Nat Roots, a banda de reggae aqui de Brasília. Nós fizemos uma entrevista com eles por ocasião do lançamento aqui em Brasília, quando teve o show, do DVD acústico Nat Roots. Então, a gente vai falar do DVD e falar um pouco do trabalho aí da banda Nat Roots, que tem um reggae de muita qualidade, inclusive mesclando com elementos de harmonia, do jazz. A gente fez esse bate-papo junto com o vocalista sobre as influências que eles recebem, né, o que eles escutam, enfim. Tá bem legal essa entrevista, então a gente vai ouvir agora o Nat Roots, a entrevista com o Alexandre Carlo, vocalista da banda Nat Roots, aqui no Feijoada Completa.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
A gente ouviu aí no começo o triângulo e a sanfona, ou acordeon, mas não é forró. Embora essa levada aí pareça um shot, né? Tem uma semelhança muito grande com o shot. Mas isso é o reggae, e o reggae de muito, muito, muito boa qualidade da banda Nat Roots. E o Nat Roots que fez em 2012, um DVD acústico gravado no Rio de Janeiro. E agora tá chegando a Brasília com um show na semana que vem para lançar esse disco, esse DVD, com esse show aí, o Nat Roots acústico. E é com o vocalista do Nat Roots, Alexandre Carlo, que a gente conversa agora. Alexandre, prazer falar contigo, tudo bem?
Tudo bem, Edson. Prazer estar aí e falar com vocês. E prazer falar com todos os ouvintes aí.
Pois é, Alexandre, a gente vê a palavra acústico e o trabalho que vocês estão colocando aí agora. Desde o Unplugged, que o Gilberto Gil lançou no início dos anos 90... O acústico vem modificando um pouco, né? Primeiro, aquela ideia de unplugged mesmo, que é de tudo microfonado e tal. E aí, posteriormente, o acústico acabou significando um som mais clean, digamos assim, né? Mais, sem menos guitarra, mais violão. A ideia mudou de ser unplugged para ser um som mais suave. Essa é a ideia do trabalho de vocês nesse álbum, nesse DVD?
Não, a ideia, na verdade, no DVD e a concepção do acústico, para nós, né, claro que você tocou bem no assunto de ser, não é totalmente unplugged, né, não todos os instrumentos. Acho que hoje se transformou numa coisa de trocarem as guitarras pelos violões, né, basicamente.
É, um pouco isso mesmo.
Então você tem uma repaginada, assim, nos arranjos e tal. E a sonoridade do violão de nylon, ela geralmente é mais suave, né, do que a da guitarra. E no nosso caso não foi diferente. A intenção não foi suavizar, né? A intenção foi poder colocar para o público uma outra referência, né, das canções que eles já conheciam. E também colocamos três músicas inéditas que foram compostas para esse universo de violão, realmente. E como o violão é mais suave mesmo, pode ter parecido, né, que a intenção foi essa. Mas se as pessoas quiserem pensar dessa forma também, a gente não se incomoda não, porque o reggae já é um pouquinho, já é suave mesmo, né?
É, exatamente.
Pois é, Alexandre, aproveitando que você citou os arranjos, qual foi o desafio na montagem desse show, né, que virou o acústico, com a utilização de tantos instrumentos que não são tradicionais do reggae, como o Edson citou na música da abertura aqui?
A concepção, o primeiro desafio, né, realmente você achar um produtor, né, que vá conseguir traduzir, né, o que a banda está pensando, o que o artista está pensando nessa repaginada, né, que iria acontecer nas canções, né, de transformar em outro universo, um universo acústico, né, de violão. A gente teve uma sorte danada aí de ter encontrado o João Ferreira, né, brasiliense também, violonista, e que nos ajudou a produzir o trabalho, né, ele assinou como produtor, e ele foi o responsável realmente por fazer essa transformação, né, dos arranjos e das canções, e com isso trazer também esses outros instrumentos que não são comuns ao reggae, né, como o Edson citou aí muito bem no começo da entrevista, nessa música Andei Só, né, que remete muito ao shot realmente.
Pois é.
E ficou bonito, né?
E ficou bonito demais. Pois é, essa coisa da utilização, né, desses instrumentos, e não só desses instrumentos, mas como o que a gente vê no som de vocês é que há não só uma identidade com o reggae, como esse estilo do reggae, mas vocês incorporam muitos elementos da música brasileira, inclusive da harmonia. Se a gente pegar o reggae de raiz jamaicano, a gente vê muitas vezes é uma música de dois, três acordes, né? A gente vê uma variação pequena, às vezes uma variação melódica maior, mas de harmonia é uma variação pequena. E a música de vocês, a gente até separou uma para tocar no fim do programa aqui, que tem muita harmonia, às vezes umas harmonias bastante sofisticadas, né, Alexandre?
Eu sou autodidata, né? Eu não entendo muito, assim, eu não saberia nem dizer assim que se as harmonias são sofisticadas ou não. Eu que componho as músicas todas, né, do Nat Roots, mas é uma coisa muito intuitiva do que o que você falou realmente dentro dessa questão de nós sermos brasileiros e de eu ouvir música brasileira desde sempre, né, muito antes de ouvir música jamaicana, né. E na verdade eu sou fã mesmo do Bob Marley, né, que é um cara que conseguiu realmente fazer do reggae algo mundial, né, pela sua genialidade e tudo. Mas acho que dentro do reggae realmente a gente se diferencia justamente por isso, né, de imprimir essa identidade brasileira dentro do trabalho, né. Eu acho que tanto aqui no Brasil como lá fora isso tem um efeito bastante positivo, né, apesar de algumas críticas, né, dos puristas e tal, mas que não querem que o reggae mude, né, aquela coisa, o modelo original, mas o próprio reggae veio de uma mudança do ska, né? Quer dizer, o próprio reggae é fruto de uma modificação. E aí a gente tenta imprimir esse tipo de conceito, né? Música jamaicana, o reggae, uma identidade brasileira, e acho que a gente tá num caminho bom aí.
Pois é, aproveitando que você falou isso, Alexandre, eu queria perguntar das participações especiais no DVD, em especial a do Luiz Melodia. Como surgiu a ideia de chamar ele para cantar Pérola Negra com vocês, e se vocês continuam tocando essa música no show?
Eu tenho um projeto paralelo, que eu tenho na verdade dois, né? Mas um deles se chama Dub Tropical, que a intenção é pegar canções da música popular brasileira, consagradas, e fazer em versões de reggae e dub, né, que é uma vertente psicodélica, vamos dizer assim, do reggae, onde se coloca muitos efeitos durante a execução da canção. Algumas músicas brasileiras não tem como se transformar, mas outras ficam bacanas, né, como foi o caso da Pérola Negra. E aí eu mostrei, né, na época, há dois, três anos atrás, o pessoal curtiu, e aí surgiu como iriam fazer o acústico, e tinha essa coisa de chamar alguém, né, e fazer uma releitura de alguma coisa bacana, né, que já havia na música brasileira. Aí o pessoal lembrou, né, dessa versão da Pérola Negra. E aí a gente arranjou, gravamos uma demo, né, uma demonstração, mandamos pro Melodia, e ele curtiu pra caramba, né, a versão, topou, e foi incrível, né, a participação dele ali. Enfim, foi uma experiência incrível, porque todos nós somos fãs, né, da música dele. Então, acrescentou bastante aí ao trabalho.
É, uma referência, né, para Luiz Melodia, que já gravou Negro Gato, do Roberto Carlos, uma versão praticamente funk, né, que era uma, aquela batida com vários metais e tal. A gente já tocou aqui no programa e várias coisas assim interessantes. Agora, Alexandre, vocês, uma das características do reggae que vocês trazem muito bacana assim, na música de vocês é a referência social, né? A questão da crítica, enfim, né? da letra que fala sobre coisas da realidade do país, né? E traz isso para o cotidiano, enfim. Tem uma música aqui que eu achei fantástica, que é essa Deixa o Menino Jogar, que eu achei muito interessante a letra da música, eu acho que ela reflete bastante isso. Essa influência, isso foi desde sempre, desde que vocês começaram com o projeto da banda, lá nos anos 90, já tinha essa ideia, desde a concepção do Natiruts, desde a concepção do seu trabalho pessoal também?
Sim, exatamente. Porque o reggae, ele nasce daí, né? O que é chamado reggae roots. O roots, que ele é uma afirmação das raízes africanas dentro daquele cenário jamaicano da final da década de 60 ali, de muito racismo, né, de preconceito, desigualdade social. Então o próprio reggae nasceu como uma forma de contestação desse cenário da Jamaica na época. E era um cenário, né, que é mundial, né, principalmente no terceiro mundo. E aí a gente não podia fugir disso, né? E a Deixa o Menino Jogar foi uma música do primeiro disco, né? Quer dizer, ela foi composta ali em 94, 95 e gravada em 97, né? Então, e sou atual, né? Até hoje, inclusive nas manifestações aí tinha o pessoal, né? Colocava uma frase dessa música e tal, nos cartazes e tudo. E eu acho que o papel da banda também é esse, né? De ser uma voz, né? Não só das coisas que são boas, né? Mas das coisas que a gente acredita que não esteja funcionando muito bem. Uhum. E a gente tenta, dentro da nossa capacidade aí, poder imprimir, né? Colocar esse tipo de tema aí pra molecada e pras pessoas, né? Que querem ouvir o Natiruts, terem um momento de reflexão, né, sobre esse assunto.
Legal. Agora, Alexandre, o Natiruts está sendo muito ouvido fora do Brasil agora também, né? A gente percebe, até no DVD, tem a participação de uma cantora argentina. Como é que é essa receptividade no exterior de vocês?
É ótima, né? Assim, o reggae é algo muito forte, né, fora do país. Talvez até pelo fato de lá fora, principalmente nos lugares onde são mais festejados, assim, em termos de cultura e economicamente falando, né? Europa, os Estados Unidos, assim, eles falam inglês, todo mundo entende inglês, até em Portugal, né? Eles aprendem inglês na escola desde sempre. E isso faz com que as pessoas entendam, né, o que o Bob Marley cantou nesse tempo todo. E assuntos muito relevantes, né? Então, lá fora o reggae é muito grande, muito forte. E o nosso reggae, com essa tendência brasileira, porque o Jobim levou essa coisa da nossa música e o Jorge Ben também para fora, lá atrás, nossa música é muito respeitada lá fora. Então, quando chega junto as duas coisas, existe uma curiosidade muito bacana, né, em torno do trabalho do Natiruts, porque as pessoas lá fora também percebem que é o reggae, né, mas tem aquela coisa diferente e brasileira. E isso vai levando a gente, né, por esses países, por esses lugares. Na Argentina, que é aqui do lado, no Chile, aqui na América do Sul, e em Portugal é igual o Brasil já, né? As pessoas já conhecem a banda, os shows são bacanas e tal, são muita gente, o DVD foi lançado lá também. Então a gente fica feliz de ser mais um artista, né? Porque tem muitos artistas brasileiros que têm essa mesma história, não só de reggae, mas principalmente de MPB. Feliz de ser mais um desses representantes aí da nossa cultura lá fora.
Alexandre, a questão da cena musical brasiliense, né? Quando a gente fala sobre Brasília e o que Brasília representa para a música brasileira, principalmente do rock, né? A gente sempre é remetido, principalmente para quem não conhece Brasília e para quem não é de Brasília, que é o meu caso, que cheguei a Brasília tem 3 anos. A gente sempre lembra de bandas como Capital Inicial, Legião, o próprio Paralamas, que teve um início aqui, um startzinho, enfim. E a gente, ou seja, acaba sendo remetido para os anos 80. Agora, a cena musical brasileira não parou nos anos 80, muito pelo contrário, E ela sempre foi, o Brasília sempre foi celeiro de grandes músicos e de grandes bandas. Como é que você vê essa cena musical brasiliense hoje e que papel o Nath Roots tem na sua avaliação na continuidade dessa musicalidade do brasiliense para o resto do país?
Ah, eu acho que Brasília, por causa do Renato, né, principalmente, claro que ninguém faz nada sozinho, né? As bandas e tudo, mas Brasília, na minha opinião, entrou realmente no hall, assim, das cidades que tiveram uma importância, vamos dizer assim, mais relevante do que outras no cenário musical do Brasil, por causa do Renato Russo, né? Então é normal que sempre remeta aos 80. Mas os anos 90 foi muito produtivo também, né? Porque além do rock, né, surgiram uma série de outras vertentes, né, importantes e que saíram de Brasília e fizeram história também. A gente tem a gente, né, do reggae, tem o Raimundos, que deu continuidade no rock. O Clube do Choro foi muito importante ali, né, que fomentou esse lado aí de música instrumental, a música brasileira, né? Temos o Hamilton de Holanda e tantos outros bons músicos que saíram de Brasília e foram tocar com grandes nomes da música nacional por aí. Então, eu acho que o cenário, a importância do Nath Roots é essa, dar essa continuidade, que a gente está estamos na estrada ainda, né? Então, a nossa importância é reafirmar nessa posição de Brasília como sendo não só uma capital política, né? Uma capital também onde existe cultura e onde existe bandas que estão preocupadas justamente com esse futuro, né, da cultura brasileira.
Muito bem. Alexandre Carlo, que é vocalista do Nath Roots. Alexandre Carlo, prazer ter você aqui no programa. Muito obrigado aí pela entrevista, por atender a gente. E sucesso aí pra banda, não só nesse DVD, mas na continuidade desse trabalho fantástico que vocês fazem. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.
Obrigado, Edson. Obrigado, George. Um abraço a todos os ouvintes aí.
Um abraço, Alexandre. E por falar em Nath Roots, a gente escuta agora Meu Reggae é Roots. Essa música também está no DVD acústico Nath Roots. Vamos ouvir.
Meu reggae é roots, palavras também, mas o meu coração é brasileiro. Deixa eu aprender o que é o amor,
por mais difícil que isso seja.
Deixa que a chuva vem lavar
a mente de alguém que deseja.
Sair cantando por aí, tentando sempre imaginar frases estranhas pra dizer, mensagens simples de entender. Cantando eu mando um alô para você que acreditou que podia ser mais feliz, vendo outro ser feliz, e abriu seu coração e seu sorriso todo para ela. Cantando eu mando um alô para
acreditou que podia ser mais feliz, vendo outro ser feliz. E abriu seu coração e seu sorriso todo para ela.
Legal, Alexandre Carlo, banda Nat Roots, DVD acústico, ficou muito legal esse disco, né, esse show que foi feito aí, o DVD, foi feito o CD, muito legal mesmo o trabalho desse pessoal aqui do Distrito Federal fazendo um reggae de muita qualidade, com boas harmonias, enfim, musicalmente muito rico e realmente vale a pena escutar o som do Nat Roots. Muito bem, a gente vai agora encerrar o programa de hoje ouvindo uma canção. A gente entrevistou o Martinho da Vila no programa que foi ao ar no dia 29 de junho e reprisou essa entrevista hoje. E a gente vai ouvir, para encerrar o Feijoada de hoje, um samba enredo composto, entre outras parcerias, né, por Martinho da Vila. É muito legal, né, porque quando chega o ano novo, a gente sempre começa a ouvir os rumores do carnaval. Daqui a pouco chega o carnaval. Então a gente vai recordar esse samba enredo da Vila Isabel de 2013, que foi campeão do Carnaval Carioca no ano de 2013, e que tem Martinho da Vila como um dos compositores. O samba é lindíssimo, falando sobre o homem do campo. Enfim, vale muito a pena escutar. Eu quero que você preste atenção. É uma letra muito bonita, é um samba muito bonito e realmente é uma bela abertura para o ano de 2014, com certeza falando de trabalho e muito trabalho, porque o Brasil precisa disso. O Feijoada Completa teve a produção de Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Ribamar de Carvalho, a coordenação é de Cláudio Diniz e a apresentação é minha, Edson Júnior. Eu espero você no dia 11 com um programa inédito no próximo sábado, Feijoada Completa, com você ao longo do ano de 2014. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente.
É a chão da poesia, celeiro de banho.
Quem gostou faz barulho aí!
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.